Bom dia, ouvintes dessa sexta-feira, dia 7 de maio. Eu sou Clarissa Ramos e começa agora mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
E hoje começamos o programa noticiando a operação policial mais assassina da história do Rio de Janeiro. A chacina do Jacarezinho, favela na zona norte do Rio, deixou até agora mais de 25 pessoas assassinadas pela mão da polícia com o aval do Estado. São cenas de barbárie, com os corpos dos moradores estirados ao chão e passageiros atingidos na estação do metrô. Como se já não bastasse o sofrimento da população carioca, com o colapso da saúde, mortes por Covid, desemprego, fome, o caos no transporte público, o que a polícia e o Estado oferecem para o povo pobre e trabalhador é um banho de sangue, além dos já enfrentados cotidianamente com a suposta guerra às drogas e agora com a pandemia. Seguindo os mesmos passos do ex-governador Wilson Witzel, o governo de Cláudio Castro trata de garantir pelas mãos da polícia um cotidiano de terror, violência e morte aos moradores dos bairros pobres e das favelas do Rio de Janeiro. E aplaudindo a ação da polícia, a família Bolsonaro lamenta apenas a morte do policial e ignora o banho de sangue e as cenas de terror que aconteceram ontem no Rio de Janeiro. E hoje trazemos também no programa mais um exemplo de como enfrentar esses governos e de como fazer cair por terra os ataques que vêm contra a nossa classe. Após vários dias de protestos e manifestações dos trabalhadores e do povo pobre na Colômbia, o governo direitista de Iván Duque, que é mais um aliado do governo Bolsonaro, renunciou ao projeto de reforma tributária que tentava implementar no país. São mais ataques e tributações para os trabalhadores e o povo pobre, enquanto mais de 21 milhões de colombianos não têm renda para atender às suas necessidades básicas. A perseguição, os assassinatos a sindicalistas e ativistas ambientais e a raiva contra a brutalidade policial tomou conta da população colombiana, que de 2019 para cá são cerca de 33 massacres policiais, deixando mais de 119 mortos. Em uma dura repressão do governo colombiano contra a população e as manifestações já resultaram em cerca de 30 mortos. A Colômbia é um dos países que mais avançou em medidas neoliberais na América Latina junto ao Chile. E para comentar mais sobre isso agora, eu vou chamar a Zuca Falcão, que é professora na rede pública de Minas Gerais. Bom dia, Zuca.
Bom dia, Clarissa, e bom dia para todos os nossos ouvintes dessa sexta-feira. Essa repressão às manifestações da Colômbia é proporcional ao risco que elas representam para o Estado colombiano de que os trabalhadores de lá tomem nas suas mãos as decisões e comecem a revidar os ataques por parte do governo, né? Então aí o governo começa a fazer muitas tentativas de acabar com as mobilizações por meio da repressão e violência, que na verdade é a primeira resposta que o governo busca depois de tentar deslegitimar as manifestações, tentando convencer a população de que são vândalos envolvidos com tráfico de drogas, sendo que está evidente que são as massas que estão nas ruas. E aí, por último, tentam um acordo que eles tentam colocar como algo que vai beneficiar a população e cedem um pouco, mas na verdade eles estão cedendo o mínimo e tentando garantir a manutenção das coisas que são importantes para preservar a ordem, principalmente do regime, que na verdade é o responsável pelo país ter chegado nessa situação extrema, social, sanitária e econômica que foi o estopim dessa revolta. E como você bem disse, que é um governo de direita alinhado com Bolsonaro e capaz do imperialismo estadunidense aqui na América do Sul, uma derrota desse governo significa uma derrota significante para a direita regional e uma perda importante para os projetos que o governo dos Estados Unidos tem de exploração e submissão aqui da América do Sul. Se o povo colombiano, que já demonstrou estar cansado de todo esse tempo de sofrimento e resiste lotando as ruas aos milhares, mesmo sob repressão, tem uma vitória sobre o governo de Duque, essa vitória serve de exemplo para a classe trabalhadora de todo o continente e até de outros continentes também derrotarem seus governos. Por isso, essa resposta de repressão e de manchar a imagem dos protestos, espalhando na mídia burguesa que os colombianos nas ruas estão agindo de forma violenta, mas desconsidera a repressão e a violência por parte do governo que já matou mais de 30 pessoas. Então, é preciso que a gente se solidarize e apoie a luta do povo colombiano, porque se eles desenvolvem mais seus métodos de auto-organização, de fazer massivas assembleias para discutir estratégias para vencer o governo e se fortalecem rumo a conseguir implantar um governo onde os trabalhadores tomem as decisões e não existam mais ajustes nem repressão, um governo de trabalhadores onde possa inclusive planejar sua economia de forma a se livrar da dependência e do jugo imperialista, é uma força para todos os trabalhadores da América Latina irem no mesmo sentido. Se eles superam esse governo de direita e a centro-esquerda, que ao invés de estar junto aos trabalhadores nos protestos para derrubar o governo, se limita a aconselhar esse governo a ser menos violento, ajudando na desmobilização, todos nós seremos encorajados a fazer o mesmo. Por isso é urgente e fundamental uma ampla mobilização latino-americana e internacional contra a repressão ao povo colombiano.
Ficamos aqui por hoje, pessoal. Para saber mais, acesse esquerdadiario.com.br. Um ótimo final de semana.